Podcast Unesp.
O presidente Jair Bolsonaro confirmou nessa última segunda-feira, 29 de março, a demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e anunciou uma reforma ministerial no governo, com mudanças em 6 pastas. A saída de Araújo ocorre após intensa pressão do Senado e do Centrão, principal eixo de sustentação do governo no Congresso. O Centrão tratou a demissão do chanceler como algo inegociável. Com vários embates e desgastes, Araújo teve uma passagem polêmica pelo Itamaraty. Para a vaga do chanceler, Bolsonaro anunciou o nome do embaixador Carlos Alberto Franco França, o ex-chefe do cerimonial do Palácio do Planalto. Já o general Braga Neto, ministro-chefe da Casa Civil, passa a ser o novo ministro da Defesa no lugar de Fernando Azevedo e Silva. Para o lugar de Braga Neto, Bolsonaro confirmou outro general, Luiz Eduardo Ramos, na Casa Civil. A deputada federal Flávia Arruda assume a secretaria do governo no lugar de Ramos e fica responsável pela articulação política com o Congresso. De acordo com cientistas políticos, a dança das cadeiras é trocar 6 por meia dúzia. Daniel Damásio Borges, professor de Direito Internacional Público da Unesp, campus de Franca, sinaliza pontos que geraram a demissão do ex-ministro Ernesto Araújo.
A origem desse conflito aberto, né, entre o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o Senado Federal foi um pedido de convocação do senador do Espírito Santo, Fabiano Contarato, que fez um requerimento para que ele prestasse ao Senado Federal esclarecimentos sobre a sua atuação em política externa no que se refere às vacinas, né, à obtenção das vacinas para o Brasil para o combate da pandemia da Covid-19. Né? Então, esse é um poder muito importante que é atribuído tanto ao Senado quanto à Câmara Federal de convocar ministros de Estado para que ele preste, para que os ministros prestem, né, esclarecimentos sobre a sua atuação. Né? É uma prestação de contas que os ministros de Estado devem fazer, né, porque a sua atuação diz respeito ao interesse público, ao interesse de todos os brasileiros, e eles devem, então, esclarecer, não é, os motivos das suas atuações, o que eles têm feito, o que eles não têm feito, né, para a defesa do interesse público. Então, foi nesse contexto que esse conflito surgiu. Né? Esse pedido, esse requerimento foi feito pelo senador Fabiano Contarato, do Espírito Santo, ele foi aprovado e houve uma audiência pública no Senado Federal em que diferentes senadores puderam inquirir, né, perguntar ao ministro Ernesto Araújo sobre os diferentes aspectos de sua atuação. Não é? E durante essa audiência pública, que essa é um mecanismo democrático, né, de prestação de contas dos ministros de Estado perante os representantes dos estados da Federação Brasileira, perante os senadores, o ministro se saiu muito mal, né, porque ele foi cobrado duramente pelos senadores, né, em razão da sua atuação absolutamente competente nessa matéria, né, porque o ministro das Relações Exteriores, ele deveria ter por preocupação principal obter o mais rápido possível vacinas para o combate da pandemia da Covid-19. Nós sabemos que muitas dessas vacinas ou dos insumos dessas vacinas são produzidas no estrangeiro. Então, o ministro deveria ter essa preocupação, né, de fazer esforço junto aos diferentes países para obter o mais rápido possível esses insumos e essas vacinas. E ele não o fez, né, e essa audiência no Senado Federal deixou isso muito claro, não é que o ministro pauta a sua atuação muito mais por questões ideológicas da extrema direita, né, criando conflitos desnecessários com a China, né, que é uma produtora importante de insumos de vacinas e de vacinas, que tem tecnologias para a produção de vacinas, e criando conflitos absolutamente desnecessários com os Estados Unidos, não é, em razão da sua preferência pelo Donald Trump, né, e em detrimento do presidente atual, que foi eleito o Joe Biden, né? Então, é uma atuação puramente ideológica, né, do ministro das Relações Exteriores, né, fundada único e exclusivamente em sua adoração pela extrema-direita norte-americana, em sua hostilidade à China de modo totalmente gratuito, sem que nenhum interesse brasileiro estivesse em jogo. Então, essa audiência pública, que é o mecanismo das democracias, né, do Senado Federal, foi muito importante para deixar evidenciado isso, né, como ministro. Não tem como preocupação principal uma preocupação de defesa dos interesses nacionais para que o Brasil adquira o mais rápido possível o maior número de países, né? E para que isso, o maior número de vacinas, né? E para que isso ocorra, o Brasil teria que ter uma interlocução fluida, frequente, importante com os grandes produtores de vacina, e o Brasil não tem, e não tem essa interlocução. Né? Então, essa audiência pública deixou isso muito evidenciada e salientou o papel do Senado Federal em coibir os abusos, né, em cobrar o executivo em matéria de política externa. Não é? E já houve outros episódios em que o Senado Federal também teve essa atuação, né, quando, por exemplo, recusou-se a votar a indicação do presidente Jair Bolsonaro, de seu filho como embaixador em Washington, né, que era uma indicação totalmente descabida. Então, esse episódio, não é, ilustra a importância da separação de poderes de um Senado Federal forte, justamente para cobrar do poder executivo ações efetivas no combate à pandemia, não é? E no sentido também de coibir os excessos, os devaneios, né, do poder executivo, especialmente política externa, que tem prejudicado muito o Brasil no combate à pandemia da Covid-19 e na obtenção, de vacinas para a população brasileira.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.